Bom dia a todos aqui presentes, aos nossos colegas que sempre estão aqui na Câmara. E esta é a 16ª sessão ordinária do ano de 2018. Verificando o quórum legal de um terço do membro legislativo municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a 16ª do ano de 2018. Informo a Vossa Excelência a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei nº 8 de 2018, de 1º de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingó para o exercício de 2019. Primeira votação. Solicito a leitura aí, nosso colega Tony.
Projeto de Lei nº 08/2018, de 1º de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingó em R$ 24.945.000 para o exercício financeiro de 2019. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas constantes na lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o mesmo sanciona a presente lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingó para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o orçamento fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo Poder Público. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. Artigo 2º. Integram a Lei do Orçamento, segundo o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 4.320, de 64, que institui normas de direito financeiro. Os seguintes anexos: 1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. 2. Quadro demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas, na forma do anexo 1. 3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 4. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Artigo 3º. A receita total é estimada em R$ 24.945.000 e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados pelas entidades do município, discriminada em anexo a esta lei, como segue o desdobramento. Receita tributária, R$ 438.000. Receitas e contribuições, R$ 695.400. Receita patrimonial, R$ 266.900. Receita de serviços, R$ 11.000. Transferências correntes, R$ 20.109.900. Outras receitas correntes, R$ 6.000. Deduções e receitas, R$ 1.751.900, subtotal R$ 19.775.300, alienação de bens R$ 35.000, transferências de capital R$ 4.411.000. Receitas intraorçamentárias R$ 723.700, totalizando R$ 24.945.000. Da fixação da despesa, artigo 4º. A despesa orçamentária é fixada em R$ 24.945.000, no mesmo valor da receita orçamentária estimada. Artigo 5º. A despesa fixada à conta de recursos do Tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento: despesa por órgãos ou unidades orçamentárias. Câmara Municipal, valor estimado R$ 605.000. Gabinete do Prefeito, R$ 342.100. Secretaria de Administração e Planejamento, 1.981.200. Secretaria de Finanças, 150.400. Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infraestrutura, 3.177.300. Secretaria de Esporte e Lazer, 572.500. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 459.400. Controladoria Geral do Município, 44.000. Caxingó Prev, 1.574.100. Reserva de Contingência, 191.000. Secretaria de Educação, outros, 3.931.400. Fundeb, 6.573.000. Fundo Municipal de Saúde, 4.237.300. Fundo Municipal de Assistência Social, 1.106.300. Total geral, 24.945.000. Despesa por função do governo e da administração. Legislativa, 605.000. Administração, 3.027.300. Assistência Social, 1.130.300. Previdência, 1.206.100. Saúde, 4.237.300. Educação, 10.504.400. Cultura, 228.400. Urbanismo, 946.600. Habitação, 254.400. Saneamento, 942.000. Gestão ambiental, 10.800. Agricultura, 448.600. Energia, 33.000. Transporte, 365.000. Desporto e lazer, 366.100. Encargos especiais, 81.000. Reserva de contingência, 559.000. Totalizando, 24.945.000. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a, inciso 1º, abrir crédito suplementar até o limite de 50% da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõe os artigos 7º e 43 da Lei 4.320, de 64. Inciso 2, realizará operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 10% do total das receitas correntes. 3. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa. 4. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita. 5. Remanejar dotações dentro dos mesmos projetos ou atividades de um elemento de despesa para outro. Artigo 7º. A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da administração direta. Artigo 8º. O Poder Executivo, no interesse da administração, fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no plano plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, em 1º de novembro de 2018, atenciosamente, Washington Luiz Brito de Souza, Prefeito Municipal.
Algum colega gostaria de comentar a matéria? Daremos início, então, ao processo de votação do projeto de lei número 08 de 2018, de 1º de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingó para o exercício financeiro de 2019. Em primeira votação. João.
Bom dia. Desculpe. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem. Com relação ao projeto, eu voto sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Meu voto é sim, senhor presidente.
Zé.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Meu voto é sim.
Renato.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. Meu voto é sim.
Valdeci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores. Bom dia a todos que estão aqui nessa sessão. A respeito do projeto do orçamento para 2019, meu voto é sim.
Bruno Oliveira.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, ao povo que nos assiste. Em relação ao projeto, meu voto é sim.
Zé Maria.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e o povo que nos assiste. E meu voto é sim.
João Miranda.
Bom dia, senhor presidente, meus amigos vereadores e toda a população presente. Meu voto sim.
Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei número 08/2018, de 1º de novembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caxingó para o exercício financeiro de 2019. Neste momento, faculto a palavra aos caros colegas, que dispõem de até 15 minutos cada um.
Bom dia, novamente. Bom, senhor presidente, a gente votou aí o orçamento 2019, primeira votação, e inclusive eu até recebi uma ligação de um professor, onde ele pedia que a gente fizesse uma emenda a respeito daquele dinheiro, suposto dinheiro que é da educação, mas esse não cabe no orçamento, porque esse dinheiro já é assegurado. Ele é aquele dinheiro de mudança de Fundef para Fundeb, né? Onde a gente espera que 60% é gasto com o pessoal da educação e 40% o prefeito gasta no município na área da educação. E aí teve alguns falatórios que esse dinheiro estava bloqueado e alguma coisa assim do tipo, mas eu dei uma pesquisada, não é que esteja bloqueado, pelo que eu entendi, os municípios estão se adequando, ainda aguardando uma decisão do TCU, onde eles vão decretar onde realmente como vai ser gasto esse dinheiro. Até onde eu entendi. E aí eu pergunto ao senhor se o senhor tem alguma posição a respeito para que a gente possa estar passando para os nossos amigos quando nos perguntar. Eu acho que se realmente vier o dinheiro, como já está garantido, já está em conta, e eu acho que o prefeito, como todos, deverá cumprir da forma que a lei mandar, né? Porque esperamos que realmente, se o professor tiver o direito nos seus 60%, que seja dado a eles, que é de direito, né? É um direito já adquirido. Mas até onde eu fiquei sabendo é que estão aguardando uma decisão do próprio TCU, que vai determinar como realmente vai ser gasto esse montante. Bom, senhor presidente, a respeito daquele colégio no Cantagalo, que as obras pararam, né? foi iniciado, até mesmo a todo vapor, foi, e depois parou de vez. E eu queria que o senhor desse uma explicação a respeito. E entendendo a situação, para não parar as aulas, está funcionando em uma residência. Mas eu entendo, porque o colégio está em obra. Então, temos aí esse restante do mês de novembro, temos dezembro, janeiro, fevereiro, e acredito eu que, quando reiniciar as aulas, espero que já tenha sido concluída a obra, para que possa dar início novamente lá no Colégio Honorina Machado. E, não querendo muito me alongar, mas também tem uma velha cobrança que sempre eu faço aqui nas sessões, é a respeito da estrada do Mucambo até a Morada Nova, que se encontra numa situação precária, e nós vamos já pegar, se Deus quiser, o inverno, e eu não sei como é que vai ficar a situação da estrada, com pontes, inclusive do centro da Morada Nova já está praticamente até intrafegável. Está muito ruim aquela estrada ali. E do Mucambo até o centro também está ruim. E então eu queria que o senhor prefeito desse uma mexida aí nas finanças, onde ele pudesse dar um grau, pelo menos, a recuperação, 70%, como foi dado no governo anterior, gestão da Rita, foi dado uma, digamos assim, 70%, como inclusive ainda hoje está servindo, e o senhor prefeito nessa gestão ainda não colocou nenhuma pá de pissarra naquela estrada, e ela está se acabando. O tráfego de transporte lá é muito grande, ônibus escolar, carros de verdureiro, carro de madeireiro, é carro pequeno, é moto, então é uma estrada de muita importância para o nosso município. E, por enquanto, senhor presidente, são essas minhas palavras. Se houver necessidade, eu gasto o restante dos minutos. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia para todos. O Zé falando aqui no colégio, passando, vindo do Cocal, eu vi aquele colégio derrubado, eu estranhei, porque nunca o Zé tinha comentado. E achei até bonito, porque está reformando, mas, pelo que eu sei, já está com muitos tempos, né? Porque ele está desmanchado. Eu vejo que o prefeito coloca os pés pelas mãos, porque ele tentou fazer as coisas assim, em cima da eleição, acho que para tentar conseguir voto para os seus candidatos. É o que eu vi na minha região. Porque quando o prefeito faz durante o seu mandato, está certo que é o prefeito, tem que fazer mesmo. Mas eu sempre vejo as coisas, o pessoal fica, às vezes, manda umas mensagens para mim, falando que, rapaz, tu vai quebrar a cara porque tu fala demais. Não, eu não tenho medo de quebrar a cara, não. Eu falo as coisas, eu quero que o prefeito faça. Quando a gente fala, para ver se ele faz. Mas quando a gente fala, é pior. Eu, durante a campanha, ele foi na minha região, andou, quase se muda para lá, e foi lá num povoadozinho que tem, nas carreiras, mas não é nem carreira que o pessoal chama lá, tem uns apelidozinhos que chama, e carrou um poço. E esse poço está com uns 3 meses já que ele está carrado. E não está servindo para nada lá. Porque se o poço hoje, João, é o mais barato, é carrar um poço. O caro é manter ele, que é a estrutura do poço, que é caixa, é a bomba. Se carrar um poço ali, é muito fácil. Se tiver 4, 5 mil reais, carra um poço de 50 metros, 60. Agora a estrutura, que é lá nas carreiras, que chama até regado o nome do povoadozinho lá, perto do Crumatá. Está lá o poço carrado. Montou uma caixa. E eu dizia lá para o pessoal lá, digo, olha, não aguarde essa água aí agora não, que esse poço não vai ser concluído agora. Não sei nem quando vai ser concluído. Não vai, tá aí. fez lá, mediu água para vir do rio, para as carreiras lá. Eu digo, rapaz, essa água não vai vir agora, isso aí é só para tentar enganar o povo para conseguir voto para o Henrique Pires. Está lá, a caixa do mesmo jeito. Nunca mais pisaram lá. Está já com mais de 2 meses já. Ah, meu povoado está sofrendo falta d'água. Lá é uma associação. Mas nas Cajazeiras, sempre o prefeito ajudou. A ou B que entrou, sempre ajudou. O único que dá, não levantou uma palha por água da Cajazeira se chama Osto Luiz. É, porque vieram para a rádio, vieram assumir lá a presidência lá, disseram que o prefeito não fazia porque o presidente era oposição ao prefeito. Aí o presidente não conseguiu manter a água, porque é difícil, nessa época lá é difícil. Se tem 2 poços, mas um deu problema, se não carrar um outro poço, ou limpar esse lá que tem água e botar 2 bombas lá, nunca resolveu o problema. E se o prefeito não ajudar, nunca resolve o problema. E o prefeito disse que não ajudava, porque a mesma equipe que está lá hoje tomando de conta, veio aqui no prefeito, ligou e disse que se o prefeito ajudasse, perdia eles tudinho. Entendeu? Aí vieram para a rádio aí, discursaram, assumiram lá no sábado, na segunda-feira vieram para a rádio. Dizer que tinha casa lá, que estava com não sei quantos meses que não tinha água, agora depois que assumiu tem. Lá, continua lá em casa, não está com mais de um dia, de 15 dias que não cai uma gota d'água lá em casa. Eu vou pegar água no rio, vou pegar água na vila, e não é só a minha não, é de umas poucas. E disseram que o prefeito ia ajudar no outro dia a mandar carrar um posto lá, e até hoje. Eu espero que vá, porque se não ir, não vai acabar o problema lá da água, vai aumentar. Então, gente, essas coisas é que o prefeito tem que ver, mas a gente vê a situação que está o prefeito aí, gente. Você vê que o transporte do Universitário de Parnaíba, o empresário tirou seu ônibus por falta de pagamento. Aí colocaram um ônibus aí, que dizendo os alunos, que eu nem vi, diz que o ônibus é meio ruim, que está indo para Parnaíba. O pessoal das bombas estão com 5 meses atrasados, pagaram 1 mês antes da eleição aí, ou foi 2 para amenizar o negócio aí, antes da eleição. Mas está 5, tem gente que tem 6 meses que não recebe. Os pessoal contratado, segundo até secretário, está sem receber. Segundo o que eu vi falar, se é mentira, eu não estou aqui afirmando com certeza, mas me ligaram já hoje dizendo que secretário tem secretário que não recebeu esse mês ainda. Mas hoje é 9, né? Hoje aqui é o dia que entra dinheiro, né? Hoje é o dia que entra a mufunfa, pode pagar o secretário hoje. Mas eu não sei se o secretário, eu acredito que não ia me ligar para dizer que o secretário está sem receber. Então, meus amigos, a coisa está feia. A coisa está feia no nosso município. Se continuar desse jeito, vai ficar mais feio, porque é dirda, é conta. Olha, desde que começaram a abastecer na Rota da Jurema, gente, que eu me preocupei com o município, porque não pode, gente. Tem até um problema aí de um motorista aí, que diz que, eu não quero nem falar, porque eu não estou vendo ele aqui, deixa isso para depois, deixa para outra sessão, porque eu tenho que saber se é verdade mesmo, né? Então, gente, essas eram as minhas palavras. Só completar aqui, falou aqui nas marcas, essas marcas estão no Caxingó, no município, porque nunca mais eu vi elas em lugar nenhum. O Zé falou que eu pensei que estava trabalhando para lá, Zé, para aquela região lá, porque nunca mais eu vi essas máquinas, nem patrol, nem carregadeira. E se não ajeitar as estradas agora, no inverno não se ajeita a estrada, né? E no inverno tem aquela desculpa do inverno, né, que é mesmo, porque essa que o Zé está falando aí, ela tá passando o ano todo falando nessa estrada, e nunca arrumaram. E eu pensei que essas máquinas estavam trabalhando aqui, para esse lado aí do barro, da gangorra, do mucambo, tá não, né? Pois então, não sei para onde estão. Levaram elas de volta para Teresina. Tá, um abraço. Tchau.
Bem, colega Renato, Com relação ao colégio lá do Cantagalo, deu um problema na estrutura do colégio. Foi até trocado de engenheiro na prefeitura, para ter um acompanhamento melhor. O engenheiro que trabalhava não tinha tempo suficiente e não acompanhava, e lá foi detectado um problema lá na estrutura, que vão ter que ajeitar. Mas a reforma lá, no início do ano, quando voltar às aulas, já vai ser para continuar as aulas, começar as aulas no Colégio do Cantagalo. Com relação ao posto das carreiras, na realidade não é uma enganação, é uma verdade, aconteceu, o posto está feito. Agora, o que a gente tem que dizer e admitir é que hoje a dificuldade é grande para todo o município, né? Acho que todos vocês sabem disso. Se administrar hoje é uma arte grande, entendeu? Mas logo, logo, não é só aquele poço. Tem vários outros poços que a prefeitura fez que está precisando e eu concordo até com você, hoje o mais barato mesmo é o poço. A estrutura com base, com caixa, com bomba, com encanação, se torna mesmo o mais caro. Mas eu tenho certeza, com a boa vontade do prefeito, logo, logo, a gente vai colocar e tentar colocar, e tem que ser feito, essas estruturas com essas bombas, para todo mundo sair ganhando nessa história. A palavra continua facultada.
Bom dia novamente. Até o Renato já fez as colocações aqui, mas eu vou só complementar. Eu acho que o Renato levou essas máquinas tudinho para as Cajazeiras. Porque para a minha região lá, eu não encontro essas máquinas, não. Eu acho que o Renato está chorando aí de barriga cheia. Eu acho que elas estão trabalhando na Cajazeira mesmo, no Entre Caatinga, para lá. Até que no Entre Caatinga eu tenho andado por lá e não tenho visto, não. De maneira nenhuma. Mas eu acho que o Renato está com essas máquinas lá. Porque na minha região elas não andaram, não. E, senhor presidente, com relação à água, você diz que brevemente deve ser solucionado o problema, mas o grande problema que está acontecendo hoje é assim um descaso total na questão da água. E veja bem, eu até comentei aqui há 60 dias atrás que eu cavei um poço na minha casa, mandei cavar, e eu tentei buscar 160 metros lá, água assim, trazendo um balde, mas não consegui, não. Com a corda não dava certo, não. E isso, eu acho que a prefeitura está com esse pensamento. Cavando poço, eu até fiquei muito feliz e satisfeito, animado com a coisa. Cavaram uns 3-4 poços lá na minha região, que estava precisando muito. Mas só que só o poço. E a água, como é que sai de lá de dentro? Tem que colocar um espaguete para puxar, alguma coisa dessa natureza, porque sem bomba não puxa água. Então, assim, é só uma sugestão. Se a prefeitura está com dificuldade, por que que em vez de cavar 4 poços, cava 2 e equipa? Porque não adianta só cavar e não equipar. A situação fica a mesma. E o cidadão até mais revoltado, porque enquanto a máquina não chegou para cavar, ele está com a esperança. A partir do momento que está cavado o poço, ele não pode comprar. O cidadão, o usuário, não pode comprar o equipamento. A bomba, a caixa d'água. Então, assim, nós estamos já faltando praticamente um mês para terminar o inverno. Esses poços já estão cavados há 60, 70, 90, 120 dias, 5 meses que estão cavados. E eu acho que não teve uma programação, primeiro, para poder fazer esse tipo de coisa. As pessoas, eu conheço alguns amigos meus lá na minha região, ficaram muito felizes. Até eu também, a gente fica feliz em saber que as pessoas estão bem. Mas nessa situação, sinceramente, é muito difícil acreditar que amanhã vai ser instalada essas bombas, essas caixas d'água. Porque eu tenho visto aí no decorrer dos prefeitos que já passaram pelo município, cavando um poço e equipando. Então, depois aparecia recurso, cavava outro poço e equipava. Porque, sinceramente, não adianta colocar a caixa d'água no lugar que não tem o poço. E o poço sem a caixa d'água também, bomba, não vai resolver o problema, não. Essa é a realidade. Então, assim, a gente não está aqui fazendo crítica. A gente está aqui cobrando, é uma solução. Eu não estou aqui criticando, não. Eu estou cobrando, é uma solução para o problema. Então, assim, se não dá para equipar 5 postos, cava 1, cava 2 e equipa. Agora, deixar na situação que está, sinceramente. Até porque, quando o prefeito vai mandar cavar um poço numa determinada localidade, ele sabe o recurso que tem. Se não tem, então não cava. Se cava, tem que equipar. A matemática está feita. Porque quando eu fui cavar o meu poço, eu já sabia. Eu não sabia a profundidade. Infelizmente, foi cavado com 161 metros e a evasão de água só foi 2 mil litros por hora. Mas está solucionando o problema, graças a Deus. Mas aí eu sabia também que a caixa d'água, base, bomba, ia ser caro. Ia ser caro. Mas parcelei, graças a Deus, já paguei. E enquanto não tinha a bomba, nada feito. Não adiantava ter sido cavado. Estava só o poço lá, eu olhando para ele lá, mas, como eu já falei, não dava para descer numa corda para ir buscar água lá embaixo, não. É isso que está acontecendo. Eu acho que o prefeito está pensando que o cidadão, o usuário lá da ponta da linha, como diz a história, está conseguindo ir buscar essa água lá embaixo, num balde, como um poço cacimbão, alguma coisa dessa natureza, né, Renato? Então não dá para entender. Está lá, foi feito e abandonado. Foi cavado os poços e abandonado. Está terminando o verão, né? Então, assim, fica essa reclamação feita e é difícil, porque a água não espera, a água é vida, a água a gente precisa, todo mundo sem água não consegue. E os poços já estão feitos, agora vamos ver se esse prefeito consegue equipar esses poços com bomba e caixa d'água, e também é um custo bem alto. Então, essas são minhas palavras e vamos ver o que ele tem a dizer para esses poços lá do Candeio, ali da Gangorra de Baixo, dos Picos, enfim. Onde ele cavou, ele sabe onde ele cavou e sabe que não terminou. Só fez o buraco lá e deu na água, mas não tem condição de beber, de maneira nenhuma, de usar para nada. Nessa situação, não. Obrigado.
Continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Povo que nos assiste, os colegas vereadores. Pedro João Lima, eu me recordo aqui uma entrevista do senhor prefeito no dia 27 de dezembro do ano passado, que ele se referia ao povoado Corralim, que a base, a caixa d'água estava incomprada em Piracuruca, e logo em janeiro ia ser montada aquele poço funcionar. Até hoje, eu acho que ainda não está funcionando, né, senhor presidente? E aquele poço, ele foi cavado, não foi com recurso da prefeitura, acho que é da SDR, e era R$22 mil e umas quebradazinhas. Hoje a gente sabe que a gente se faz um poço. Com pouco mais de R$6 mil, R$7 mil, você faz um poço. E não sei para onde foi esse recurso, que até hoje não concluíram aquele poço. Também quero aqui me referir, senhor presidente, o que está acontecendo no nosso município, as dificuldades nossas do outro lado do rio, com essas coisas que vêm acontecendo na administração, falta de pagamento, o nosso povo fica à mercê do lado de lá do rio, dependendo de transporte do município, que é lamentável hoje se encontrar os carros da prefeitura não passar no posto de travessia por falta de pagamento. Já está com uns 4 carros que eu já presenciei no Entre Caatinga. Os carros voltam pelas Cajazeiras. É tão pouco, isso dá de se resolver de qualquer jeito, se o cara não está pagando, mas o desgaste de um carro desse, com o João Lima, é muito grande. Para ir ao Entre Caatinga, tendo que voltar pelas Cajazeiras. Aconteceu um fato agora, 10 dias atrás, uma senhora Cajazeira de Cima adoeceu lá. Eu quero aqui até agradecer meu amigo Janaelson. Eu acho que na saúde ali tomaram a decisão certa, porque eu já tinha precisado umas 4 vezes, senhor presidente, final de semana, sábado e feriado, e ficava aqui à mercê, a gente ligava para um e para outro e não tinha quem socorresse. E agora já está com 3 vezes que eu preciso dele, final de semana, nesse dia mesmo, eu precisei, mas não tinha carro aqui em Caxingó, ele só tinha ambulância, e não estava atravessando aqui, e ele ligou para o Luiz Carlos para mandar das Cajazeiras. Eu não sei o que aconteceu, esse carro chegou muito tarde, a pessoa começou a passar, era 8h30 da manhã para 9 horas, quando ela foi socorrida, era de 11h30 para meio dia, ela teve muita sorte não ter morrido, até hoje ela está ainda em Parnaíba, teve um derrame, foi muito sério o problema dela, e foi uma sorte muito grande ela não ter falecido e ter que, da Cajazeira de Cima, senhor presidente, sair pelas Cajazeiras de Baixo. Aqui, Pedro João Lima, se ela atravessa no Entacatinga, mas não, mais de 30 a 40 minutos, ela economizava aquela volta. Então, eu acho que é um descaso, senhor presidente, eu acho que o senhor prefeito tinha que valorizar mais a nossa região, o Pedro João Miranda devia cobrar isso. É lamentável, é muito feio para o município. Todo mundo chega ali, um carro da prefeitura chega, lá o cara está com a corrente na frente do batelão, só passa com o primeiro Rodessi, se pagar primeiro. É lamentável, é lamentável. Aonde nosso município vai parar com uma coisa dessa? E do outro lado do rio, nós não temos um carro da saúde para socorrer imediatamente na nossa região. Tem as Cajazeiras lá, a ambulância, mas é muito difícil o acesso à comunicação para lá. Então, para atravessar aqui, senhor presidente, é muito mais rápido. E agora, como é que se faz? Doença, você não escolhe hora para adoecer, nem hora, nem dia, se é de dia ou é de noite. Eu acho que está faltando mais cuidado com o senhor prefeito, com que ele cuide do nosso povo do outro lado do rio. Eu acho que está merecendo ele ter mais respeito com o povo daquela região. E isso são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Colegas vereadores, novamente. Eu recordo o caso da dona Antônia, porque até, Reginaldo, acho que ao mesmo tempo que a comadre Paulo ligou para você, não sei se foi ela, ela também estava me ligando, né? Perguntando se meu carro estava lá e tava, infelizmente nesse dia não estava. No mesmo instante, eu também liguei para o pai Liscar, né? Porque eu até acho que aquela ambulância nas Cajazeiras facilita mais do que atravessar uma aqui. E também, realmente, até eu fiquei chateado por ter demorado um pouco a chegar a ambulância. Só que a gente, às vezes a gente fala e a gente não... Até reclamei. Sabe que demora essa? Tudo que eu sabia a situação dela. Eu já tinha ligado para o Barroso. Ele está ajeitando o carro para ir pegar ela. Quando o Janaelson também me liga, que já estava indo a ambulância. O problema é que, infelizmente, nesse mesmo momento, a ambulância tinha vindo, estava no olho da água da Ambucura para pegar a dona Nucy, né? Para levar lá para o posto das Cajazeiras. Aí... ela foi deixar lá nas Cajazeiras, aí que voltou para pegar a dona Antônia. Por isso foi a demora, viu? Não foi por falta de vontade, não, porque eu também estava entrando em comunicação com ele e estava dando certo. Então, eu acho que realmente o município passa por dificuldades, né? Mas até a gente conversando assim, com alguns colegas de outras cidades, a gente disse, rapaz, hoje todos os municípios passam por problemas, mas eu vejo que Caxingó, mesmo com todas as dificuldades, ainda está conseguindo andar. Lógico que não tá como a gente deseja, e nem como o prefeito acredito que queira, né? Só que aí eu fico me imaginando, assim, um cara que trabalha com responsabilidade, com seriedade, enfrenta uma dificuldade dessa, imagina se ele não levasse a sério o município. Ninguém está aqui para dizer que está tudo perfeito. Lógico que tem suas deficiências, né, o município. Isso é algo que não tem como a gente falar. A questão da água, né? Isso sempre vai ser um tema debatido aqui, porque todo o nosso município enfrenta esse problema. A gente mesmo. Isso é diariamente, a gente passa por isso. É o pipa levando, deixando água. Mas semana passada o prefeito também me chamou para comunicar, né, que tá ajeitando, está concluindo mais um poço aqui e vai mandar fazer os 3 postos lá na nossa região para acabar com esse sofrimento lá. Lógico, o primeiro passo é a gente quer, no meu desejo, é que todos os postos já estivessem tudo instalado da maneira que deve estar. Só que o primeiro passo é esse, né? Olhar a dificuldade da comunidade e fazer. É o que a gente espera que com os bons olhos dele a gente possa resolver esse problema, não só da minha região também que sofre, mas como de todas as outras regiões. São minhas palavras por enquanto.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente a todos. Todo mundo sabe que nesse período nós temos no nosso município essa dificuldade de água, certo? E a respeito dos equipamentos dos postos, eu estive conversando com o prefeito outro dia, ele disse que estava cavando os postos, primeiro porque a máquina não tinha a disponibilidade suficiente, o tempo que ele queria, para ficar aqui no município. Então ele disse, eu vou cavar logo os postos e depois eu vou equipar cada um desses postos, porque realmente onde foi cavado os postos, realmente são locais que realmente precisam de muito, a população precisa muito dessa água. Então eu falei com ele, ele disse, aí assim, eu vou correr atrás do recurso para equipar esses postos. Porque se o posto é cavado, aí para nós fica mais fácil. Aí eu vou correr atrás do recurso e aí eu vou equipar esses postos. Inclusive, meu amigo Reginaldo, eu falei até naquele posto ali do Corralinho, né? Também que realmente parece que não está funcionando ainda. E na época que eu falei com ele, agora há pouco tempo, nossa, aqui no Bom Jesus também estava com dificuldade. Nós também estávamos sem água. Então ele resolveu o problema, botou outra bomba e tal, puxou água desse poço daqui, né, para a caixa que já estava instalada lá, e depois botou a tubulação vindo para a bomba. Eu sei que deu certo, todo mundo está satisfeito aí. Então essa pendência mais difícil para o prefeito é o material, que chama os equipamentos dos poços. Mas a última vez que eu falei com ele, ele disse que já está bem próximo de conseguir o material para instalar nesses poços. Vamos esperar mais um pouco, né? Vamos ver. Na primeira oportunidade que eu falo que eu tiver outra conversa com ele, eu vou cobrar novamente. Porque realmente eu sei que é muito ruim para toda a família da região ficar sem água. As pessoas até que passam essa energia, mas sem a água realmente não tem condições de sobreviver sem a água. Pois nem se preocupe, que a primeira oportunidade que tiver eu vou cobrar novamente. Viu? E minhas palavras são essas.
A palavra continua facultada.
Bom, amigos, eu era ter falado e eu estava esquecendo. Falar um pouquinho da nossa casa. A gente, como sempre eu digo, eu não sou um vereador só do lado do contra. Eu sou um vereador que veja a coisa, cobra onde está errado, mas onde está certo, elogio. Já fiz isso aqui. Então, eu queria também aqui dar os meus parabéns ao presidente pela reforma, pelo interesse de estar sempre também fazendo algo pela nossa casa. E todos que passam fazem um pouquinho. O Renato passou, fez alguma coisa, deixou esses móveis. Eu passei, deixei alguma coisa, deixei a biblioteca, deixei o almoxarifado, deixei as máquinas, algumas a gente comprou, algum equipamento. Criamos o postal da casa, foi na minha gestão. E o presidente Pedro já teve também a boa vontade de reformular os janelões de vidro, as portas de vidro. E é assim mesmo, um passa, faz... O recurso é muito pouco, sabemos disso. A casa, quando você tira todas as despesas, o que fica é um nada. E é porque nós não estamos rodando no carro para Teresina, nem pra, porque nem daria para manter o petróleo do preço que está hoje. Mas é assim mesmo. E como nós estamos se aproximando aí de uma eleição da casa, dia 15 de dezembro é a eleição, onde a gente vai eleger o novo presidente, eu espero que na próxima sessão nós já temos candidato oficial para nós poder fazer campanha, né, para pedir voto. É uma eleição de pouco voto, né, só é 9, mas é importante. É o novo presidente da casa por 2 anos, e eu já fui, 2 já me pediu voto, meu amigo João, meu amigo Renato. O Renato não está no, na cadeira, eu não sei como é que está tramitando aí os acordos, mas o colega João também está no palio, né? Buscando também essa candidatura. Aí vamos aguardar, espero que o que for... Não sei se nós vamos apresentar candidatura à oposição, mas vamos ver aí como é que ficam as coisas, né? Então era só um pouco aqui para quebrar um pouco aqui a... A oposição é forte também, né? Tem 4 votos. O presidente que ganhar, se for da situação, é apertado. Mas vamos aguardar aí, né? Trouxeram o Josué no guincho, não foi, Renato? Pois é, então é só um pouco aqui para quebrar aqui a brincadeira também. Mas eu acho que na próxima sessão nós já temos candidato oficial. Pois muito obrigado, senhor presidente, eram essas minhas palavras.
Obrigado, colega Zé, pelos elogios. Você esqueceu só de dizer doar, né? Brincadeira. Mas eu acho que é como você frisou, cada um que passa pela presidência tem que fazer um pouquinho. Acho que todos os colegas aqui sabem que o que sobra é muito pouco. Mas o importante é que a gente deixou a nossa marca e espera também que o próximo, logo que seja eleito e assuma em janeiro, também deixe a sua parcela de colaboração. A palavra continua facultada. Sem mais, para o momento, a sessão está encerrada.